85, eu estudei pintura japonesa com Masao Kinaka. Aí eu parei de mexer com pintura por mais de 20 anos. E durante a pandemia eu voltei.
Pois é, porque você tem toda essa pegada do traço, né?
Aí eu comecei a estudar gravura.
Não verbal, né?
Fábio Maciel, né? Fiz a gravura, a convite do Samuel Leon, né? Da Iluminuras, né? A gravura para a capa da nova edição do Mar Paraguaio, né? Ele acabou aceitando, né? Eu me comprometi em fazer, mas... Né? E aí eu descobri que eu tenho um potencial que eu preciso desenvolver mais, né? No desenho, e tentar unir essa coisa de história em quadrinhos com poesia, mas que não seja história em quadrinhos, também não seja o poeminha, né? Então eu quero experimentar, né? Eu quero passar agora a experimentar. Eu acho que a gente está num momento muito, muito favorável a concatenar o visual com o verbal. Sim. E o sonoro, né? Uma das pessoas, um dos poetas que hoje fazem isso muito bem no Brasil, para mim, é o Sérgio Medeiros. Né? E ele está chegando a isso assim, naturalmente, né? A editora de Los Burgers acaba de publicar ontem o novo livro dele, né? Que é um livro que justamente une o visual com o verbal, e de uma maneira muito inovadora, né? Eu vou divulgar por esses dias, né? O link, o livro pode ser lido gratuitamente no blog do Sérgio Medeiros, né? Eu acho que há muito campo atualmente para se explorar essa coisa que o Valêncio Xavier já explorava na prosa, né? Enfim, eu acho que isso está me inspirando a fazer alguma coisa diferente, né? Utilizando como base o meu portunholito salvaje, né? Que é a minha língua mãe. Eu aprendi o portunhol, na verdade, com a minha mãe, porque minha mamãe não falava português. Ela falava assim, como eu já estou falando. Mico, vem aqui!
A música já estava ali.
Então, já estava essa coisa, esse tom, né? Algumas expressões dela, né, e tal, que eu utilizo, né? Que eu percebo que são... que tem uma energia poética nessas expressões verbais ditas assim, sem pretensões, né? Que eu incorporo muito nas minhas coisas, né? Eu presto muita atenção na fala das pessoas dos mercaditos públicos do Paraguai, de Assunção, os jornais populares, né? Como é que as pessoas se expressam, como é que eles unem, né, o guarani com o castelhano, né? Também isso me interessa. Então tudo isso me inspira a tentar renovar as possibilidades da poesia, né? Experimentar possibilidades que não me interessa nenhum pouco se vão fazer sucesso ou não, né?
Isso é uma consequência para os outros que decidam, né? Também, né?
Exatamente.
No campo religioso ou da religião, você pisa nisso?
Sim, piso, frequento, gosto dos grandes textos clássicos, orientais, né? Me inspiram muito, né? Tao Te Ching, alguma coisa de Confúcio, Chuang Tse, a literatura japonesa, que é muito embebida. Sim. Do espírito, né? Não do ego.
O Mishima é maravilhoso, né?
Basho.
Sim.
Né? Basho é, para mim, uma referência importante. Agora que foi traduzida aquela antologia portuguesa, né? Que todo mundo, o Eremita Viajante, né? Português, né? Que as traduções algumas não são assim lá tão. Mas conservam aquela potência. Eu acho importante, sabe? Assim, para mim, né, a questão do Basho, né, ter transformado, segundo Leminski, né, o Haikai num caminho, numa via de acesso à iluminação. E no meu entender, pobre entender, né, a iluminação é quando não há mais nenhuma sombra de ignorância, de cobiça e de ira no coração humano. Se o coração humano tem ainda cobiça, ignorância e raiva, então tem uma parte ali que não está clara. e o ego está no escuro. O ego está precisando se...
Mas a partir do momento que a pessoa satisfazer, consegue essa limpeza, olha que,
isso é
a
muito,
que ponto chegaria,
isso,
né?
Não, isso é muito particular. Eu acho que o dia que todos forem poetas, como diz o Lautrebon, né? O planeta Terra será um paraíso, né? Sim. Não precisaremos de justiça, nem de polícia, né? Enfim, seremos
nem de dinheiro,
nesse
sentido, pelo menos,
né? Seremos uma sociedade altamente sofisticada, porque é uma sociedade baseada nos valores do espírito. E quais são os valores do espírito? É muito profundo, né? E eu não tenho, assim, quando eu tomei o chá de cogumelo pela primeira vez, eu descobri que eu tinha um espírito, vivi isso, e que ele estava preso dentro do meu corpo. Então eu me dei conta que existia algo que animava o meu corpo físico. Aí depois eu fui estudar coisas do Heinrich Zimmermann, o amigo do Joseph Campbell, o alemão, especialista em literaturas da Índia, né? Que escreveu aquele livro Filosofias da Índia. Escreveu não, né? Ele deixou vários documentos e o Campbell depois reuniu, né? E fui estudando esses autores, tal, né? Pesquisando, tal, né? São pessoas sérias que leram sânscrito, né? Porque todo esse conhecimento que vem da Índia foi truncado, né? Foi, né? Então eu me dei conta, né? Que o espírito é imperecível e que ele é como uma lâmpada, né? E quanto mais essa lâmpada fica suja, né, mais dominada ela está pelo ego, né? Então é toda essa sujeira, né, que cobre a lâmpada, né, ou o espelho, assim, imagina um espelho que vai ficando sujo, né, de vaidade, de orgulho, de raiva, de preconceito, né? É um espírito sujo, como o espírito
não
do
nada e não reflete nada também, né?
Como o espírito do genocida, né? Capazes de se entusiasmar com a beleza dos outros,
não,
né?
Tem vibração, né?
Então eles o espírito se torna muito escuro. Por quê? Porque não reflete a luz natural, né? Ele se torna muito sufocado pela poeira. Não reflete a luz é muito fraca. Ele não consegue ver quase nada. E por conta disso, desse excesso de ego, de cobiça, de raiva e de ignorância, é que a gente perdeu a capacidade de contemplar o invisível, de visualizar o que está na outra dimensão. E também muita dificuldade para sintonizar com as fontes primigênias cósmicas da vida, que uns chamam de Deus, né? Sim. E que Lao Tzu chama de Tao, né? Lao Tzu, no primeiro capítulo do Tao Te Ching, diz: o verdadeiro Tao não tem nome, porque se tem nome, não é o verdadeiro Tao. Então, ninguém sabe o nome de Deus, ninguém pode se arrogar o direito de querer ser um intermediário.
Por isso que tanta baboseira que se ouve.
Por isso que tem tanta gente se aproveitando, sim, da ignorância. Por quê? Porque os ignorantes também permitem, né? Enfim, por isso que é importante combater a ignorância também, né? Por isso que é importante se livrar da ignorância, né? Por isso que é importante se livrar da cobiça também, né? E da raiva, né? Questão do Amazonas, onde brota tudo? Coração humano. A cobiça, o ouro, tudo é ignorância. Para que isso? Ninguém viverá mais do que 100 anos. Para que acumular tantos prêmios literários? E tanto dinheiro, e tanta vaidade, tanto ego.
Vai ganhar, mas não vai levar.
Né? Enfim, então eu penso nesse sentido, assim, eu tenho uma coisa bem clara, né? Eu não quero deixar engatussar, é uma palavra fronteiriça, né? Engatussar é meio que seduzir, encantar, enganar, né?
Entendi.
Pelas aparências grandiosas do mundo fenomênico, né? Que é tudo um sonho.
Sim.
É tudo uma ilusão, é tudo uma mentira, né? Na verdade, a única coisa real é o nosso espírito, a nossa essência, a nossa lâmpada central. E
o que é a morte?
A morte é o momento mais importante da vida. Porque a morte é o momento que você vai abandonar a carapaça. É o momento que você vai se libertar do perecível. É o momento que você vai se liberar dessa prisão que é o corpo físico. Essa solitária, né? Porque é uma solitária, né? Por isso a gente se sente tão sozinho, né? Por isso a gente tem tanta necessidade de estar com as pessoas.
É uma ótima imagem essa, inclusive, do próprio nome, né? Do solitário, da prisão. Ótimo isso.
Aí faz sentido com o que eu estava falando, né?
Sim, sim.
Porque o espírito está preso. E o espírito, ele, segundo essas figuras aí que eu respeito, Lao Tse, Confúcio, não foram idiotas que passaram por aqui, entendeu? Não foram poetas atrás de prêmio, como Basho, entendeu? Não foram... Né? Esses caras dão uma grande contribuição para que o ser humano se livre do excesso de ignorância, de raiva e de cobiça. Nós temos aí um exemplo aí, ó, de um líder cheio de ódio, do mal-estar que o ódio traz. O ódio não cria nada, só destrói.
Figura grotesca e ignorante ao extremo, né?
Cheio de cobiça. Imagina, esvaziaram um lago.
Sim, pra pegar moedas.
Pra pegar moeda e perder as carpas que valiam muito mais. Se eles não tivessem tanta ignorância, eles teriam vendido as carpas,
sim,
né?
Mas a burrice
então,
séria.
Então, eu acredito muito, cara, eu coloco isso no meu próximo livro, eu acredito muito em La Galina de los Huevos de Ouro. E a poesia, para mim, é La Galina de los Huevos de Ouro, né? A galinha de los ovos de ouro, né? A função poética, é a poesia encarnada num mito, né? Né? Só a poesia pode...
Sim.
Produzir uma galinha de los huevos de ouro, né? E é uma metáfora poderosa, né?
Sim.
Porque a poesia tem que ser uma galinha de los huevos de ouro, né? E também não tem nenhuma obrigação de sê-la, né? Mas nos deixa uma imagem poderosa para a reflexão, né? Quão importante saber algumas coisas que são importantes. E como é importante se livrar de um monte de ideias, de verdades, de certezas que pregaram,
sim,
que a escola pregou, que o diretor da escola pregou, que, né, que estão cravadas, né, no nosso ser. Né? E a gente tem que se libertar de tudo isso. Né, a gente tem que se libertar da razão cativa, para usar uma expressão do Sérgio Paulo Rouanet, né? A razão cativa é aquela que está sempre presa dentro do próprio intelecto e, a grosso modo, né, cheia de certezas. Mas, na verdade, são certezas imaginárias, são certezas cativas, né, que não são reais. Não tem comprovação. Então, a gente às vezes é muito... O ser humano, né? E os poetas também, né? Tem muitos equívocos.
Sim.
Mas como há muito orgulho, né? E quase nenhuma humildade, né? Um ser humano é o Bandeira e alguns raros, né? É muito difícil perceber onde que eu estou equivocado. Quanto mais eu tenho orgulho, quanto mais eu me orgulho do meu saber, quanto mais eu me orgulho da minha razão, né? Da minha poesia, né? Mais ignorante eu me sinto.
Posto tudo isso...
E a morte é o momento mais importante, porque é o momento em que você vai sair de uma dimensão e penetrar em outra dimensão que não existe para nós, porque a nossa caixa craniana, já dizia o Léo Strauss, né, é limitada demais para abarcar todas as dimensões, né? E segundo esses filósofos e pensadores orientais, né, existem 30 dimensões, 31 céus. E a gente, quando deixa o corpo físico, vai para segunda ou terceira dimensão.
Um dia, quem sabe, né?
Então, para a gente chegar lá, como diz o Zumbuyá Guarani, né, quando eles vão fazer uma reza, eles não dizem nós vamos fazer uma reza, vamos fazer um esforço. Por quê? Porque subir a montanha é sempre árduo. Descer a montanha é fácil, você pode descer deitado, rolando, né? É moleza descer. Agora subir, cara, dá um trabalho, é dolorido, dói as juntas, os joelhos parece que vão estourar, o corpo parece que vai se aniquilar, vai se destruir, né? Então, nesse sentido, a morte é o momento mais importante, porque a gente vive aqui nesse mundo, acredito eu, para fazer o espírito, para forjar o espírito. Porque o nosso espírito está muito fraco. A gente não usa o espírito. O ser humano não usa o espírito. Sempre preocupado com quanto que eu vou lucrar, quanto que eu vou perder, o que que eu ganho com isso, o que que eu perco com isso. E a poesia, nesse sentido, para mim, é um dom, como era para o Basho. É um caminho, é uma via de acesso. A libertação da ignorância, da raiva, da cobiça. Porque o poeta é aquele que ama tudo e todos. Como Jesus do Leminski, né? O poeta ama a tudo e todos. E não fica escolhendo. E como Manuel de Barros, né? Tudo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para a poesia, né?
Ilha do fogo, arte, bebida, bate-papo, domingo, 17 horas, ao vivo, na Galeria 373, apresentação, Amarildo Anzolin, produção Marcelo Borges, apoio Rádio Cultura 930.
Muito bem, meu caro. Olha, você citou agora há pouco, você usou a palavra equívoco, que é uma palavra que nos acompanha, né, diariamente. Somos humanos, afinal. Mas eu tenho certeza que a única coisa que não aconteceu hoje foi não rolou equívoco de eu ter tido a ideia, quando eu soube que você estaria por aqui, de te chamar para a gente bater esse papo que tá, podia durar 3 dias, três semanas, 3 anos, enfim. Mas enfim, tudo chega ao seu término. Te agradeço demais por esse encontro. E para a gente finalizar, então, mais um poema, por favor.
Sambista leva uma vida difícil. Se el samba es bueno, de um modo general, todos ficam bem. La desvantagem é mi vantagem, como estar 25 horas por dia na mira de um míssil. Canto com alegria mientras passo fome. Meu samba é diferente. Juego atrás del gol, mas sem jogar na frente. Mañana garanto el almuerzo de ontem. Quem gosta de samba não desiste. Todo mundo é meio doidão e meio bobo. El sol nasceu outra vez para todos. Sambista não é passarinho para viver de alpiste. Não quero saber, não quero saber, não quero saber, não quero saber se vai fazer sucesso ou não. El samba é minha revolução. E para completar,
e com aquela disposição shakespeariana ali, né, com o dístico final, tudo bem.
Coisas
que não existem para si próprias. Coisas que existem para que outras coisas possam existir. Coisas que você não pode ver, mas pode sentir. La magia simpática della vida vai curar a tua paranoia mal resolvida. Vou ler de novo porque houve um corte de um verso aqui. Coisas que não existem para si próprias, coisas que existem para que outras coisas possam existir. Coisas que você não pode ver, mas pode sentir. Todas as coisas são muito loucas. La magia simpática della vida vai curar a tua paranoia mal resolvida. É isso, meu caro.
Maravilha, Douglas. Te agradeço demais. Até uma próxima, viu? Fazemos um brinde final, então.